Fala galera, aqui é o Miguel e esse é o Decode Inventos Cast.
Alô!
Toda semana eu tô aqui para ajudar você, gestor, empreendedor, a desbravar o mundo da tecnologia sem aquele tecnicês que ninguém entende. São entrevistas com empreendedores, empreendedoras, gestores, gestoras, gente que me inspira e histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia. Bora começar o de hoje?
Start to play.
Quem conversa hoje aqui comigo é o fundador da V4 Company. A gente estava conversando aqui agora antes de começar o episódio. É assessoria especializada em marketing digital, então não é consultoria, não é educação, é assessoria. A gente já vai falar a diferença entre esses três conceitos. Mas além disso, eles também fazem, né, consultoria, growth, focados em growth marketing e vendas. E são mais de 100 franquias pelo Brasil. Ele já ajudou mais de 1000 empresas a aprimorarem seus processos de venda e não só no Brasil, em mais de 20 países. Além de CEO, ele é mentor e palestrante de Growth, Marketing Digital, Gestão e Empreendedorismo. Denner Lippert, primeira coisa que eu ia te perguntar, se eu falei certo o seu sobrenome.
Falou assim, cara, é um sobrenome alemão, não é tão simples de pronunciar, não, seria Lippert, mas é Lippert. Mais ou menos. É tipo Liberty, assim, que a gente fala mesmo. Mas é isso aí, cara, um grande privilégio, Miguel, estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente aprendeu aí no nosso grande laboratório de Growth e de Marketing Digital, que é a V4.
Boa. E você começou a empreender muito novo, né? Desde os 14 anos, segundo nossas pesquisas aqui. Como é que foi a primeira empresa e a segunda? Conta um pouco pra gente essa trajetória.
Cara, então, eu comecei meio que por necessidade, né? Eu costumo falar que necessidade motiva, então eu não tinha muitos recursos na minha origem familiar e eu precisava, eu queria conquistar certas coisas. E aí eu encontrei, através de fazer alguns negócios, o meio para conseguir chegar lá. A primeira coisa que eu queria era ir num festival de música, que se chama Planeta Atlântida, aqui no Rio Grande do Sul, para ver um show do Charlie Brown Jr. E eu fiz uma excursão, comecei a organizar a excursão para esse evento, e vender no Orkut no MSN. Depois eu comecei a fazer outros festivais de música que eu podia entrar, na qualquer idade. E até que eu comecei a fazer minhas próprias festas, e cheguei a abrir uma casa noturna junto com a minha irmã, quando eu estava mais próximo ali dos 17 anos. E aí a gente quebrou esse negócio, e aí na sequência, com 18, eu comecei a V4 para pegar aquilo que eu fazia no Orkut no MSN, que dava certo para mim no aspecto de venda, e executar isso para outras empresas ali. Foi logo depois que o Facebook entrou no Brasil, foi traduzido e tudo mais, que eu entrei nesse universo. E a gente vem fazendo isso até então.
Você fundou a V4 na faculdade?
Isso.
Foi no começo?
Eu tava no primeiro semestre da faculdade. Não foi dentro da faculdade, a gente foi incubado na faculdade depois. Mas eu tava no primeiro semestre, sim.
É legal ver essa história, porque tem muito aquela lenda, né, de um empreendedor que já estava 15, 20 anos dentro de um determinado mercado e aí resolveu fundar a empresa. Você tem uma história que não vai nessa linha. Você acha que... Qual é a diferença que tem para você em relação a quem tem uma experiência no mundo corporativo e você não ter vivido isso, né? Você nunca teve, nunca foi CLT, né? Como é que você vê
isso?
Eu
fui muito pouco, na verdade. Quando eu quebrei o negócio e comecei a V4, teve uns 8 meses de gap, e nesses 8 meses eu até tive alguns trabalhos no mercado, mas nada... Obviamente não durou nada, ele não era o meu negócio. Tem muito a ver com o teu background, né, cara? Tipo, a minha família é muito hustler, que eu falo, eles são muito empreendedores. Uhum. Eles nunca conseguiram construir negócios muito grandes e que perpetuassem, mas eles faziam, tipo, meu irmão fazia excursões para festivais, então foi daí que eu me inspirei. A minha mãe sempre, minha mãe foi camelô, fez um negócio desse gênero. Então, aqui no Rio Grande do Sul, as famílias alemãs, italianas, tudo vieram para se virar no Rio Grande do Sul, né, na imigração, e tem esse espírito de, meu, preciso me virar, preciso fazer dinheiro, sabe? Tipo aquela família americana que faz o filho vender limonada para aprender sobre comércio e business. Uhum. Aqui tem um pouco dessa influência. Então, quando eu quis fazer dinheiro, a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi, vou arrumar um emprego. A primeira coisa que veio na minha cabeça, vou vender algo, vou fazer alguma coisa. Então, essa influência me faz pensar mais com essa ótica do que a ótica de construir carreira, né? Às vezes, quando eu tô fazendo processo seletivo, eu sempre pesquiso sobre a família, porque eu entendo que isso forma muito a tua mentalidade. E tu vê aquela pessoa que, por exemplo, que nasceu numa família de funcionário público, sabe? De executivos. O cara vai ter muita influência para ser um funcionário público, para ser um executivo. Uhum. Então, isso acaba moldando a tua forma de pensar. E a minha acabou sendo moldada assim. Então, eu nunca olhei pro Google ou pra Coca-Cola, que foram empresas que me inspiraram, e pensei, caralho, seria massa trabalhar lá. eu sempre pensei, bah, seria massa ter fundado essa empresa, ser o gestor dessa empresa. Sempre tive essa, essa visão muito por essa influência, esses inputs que eu recebi na minha infância, sabe?
É, a gente hoje vive uma espécie de hype das startups, do empreendedorismo, né? E muita propaganda até motivacional, incentivando as pessoas a se tornarem empreendedoras. E pelo que você está falando, talvez nem todo mundo tenha essa vocação, né? Digamos assim. Você acha que existe isso, assim, cara, assim como, sei lá, você não se adaptaria ao mundo tradicional corporativo, algumas pessoas não conseguiriam se adaptar ao mundo mais empreendedor?
Com certeza, assim, esse lance de vocação, né? Eu não sei dizer o que é, mas pensa assim, não é lance que tu nasce com, mas tu foi, alguma coisa colocar na tua cabeça ali quando tu é criança e isso forma a tua forma de enxergar o mundo, a tua forma de agir. Uma coisa, por exemplo, que eu vejo que é presente em todo bom administrador ou aquele que perpetua, é uma questão de ser meio badass, sabe? De ser meio sangue frio. Tipo, o cara pra ser empreendedor, ele tem que ter sangue frio, velho. E a minha família é muito sangue frio. É tipo, muito pouco emoção, sabe? E aí tem aquelas pessoas que são o oposto, que tem uma família e uma formação muito emoção. Essa pessoa, na hora que tem que fazer uma demissão em massa, a hora que ela tem que, meu, cortar salário ou demitir uma pessoa, essa pessoa vai chorar, sabe? Ela não vai conseguir lidar com isso. Então, isso dificulta, sabe? Um pouco pro cara enfrentar, não só pra empreender ao nível máximo de sangue frio, no meu ponto de vista, no mercado, mas até mesmo pra te ser um diretor, um gerente, que tu vai ter que demitir, que tu vai ter que enfrentar, que tu vai ter que discutir. É um pouco mais difícil se tu não tem esse sangue frio, que seria um pouco desse instinto que te leva pra um caminho ou pro outro, sabe?
É, e você acha também que tem um aspecto de, tipo, o empreendedor tem que ser um cara que topa fazer tudo, né? Ao passo que você, às vezes, no mundo corporativo consegue ficar mais dentro da tua caixinha, digamos assim.
É, isso é um lance que eu sinto que é uma das minhas grandes habilidades técnicas, é uma capacidade analítica de conectar pontos. Eu consigo olhar várias coisas diferentes e encontrar a intersecção entre elas. Meio intuitivamente, assim, deve ter alguma explicação mais técnica. E eu sinto que essa é a grande habilidade, por exemplo, de um CEO. O cara que é um CEO é um cara que tem uma visão sistêmica, sabe? E eu tento buscar isso nas pessoas, mas eu reparo que é difícil mesmo tu encontrar pessoas que têm uma visão sistêmica. Elas conseguem olhar várias coisas diferentes e encontrar um ponto em comum entre elas. Que é um negócio. Um negócio, cara, é um corpo humano, um sistema super complexo. Que precisa funcionar em harmonia. E é difícil. A gente foi educado até mesmo na escola pra pensar mais objetivamente numa única coisa, sabe? Aquele lance, meu, fazer uma especialização, ser melhor naquela única coisa. Então a sociedade toda te forma pra não ter essa visão sistêmica, que é exatamente o que tu precisa pra ser um diretor. Até um diretor um pouco menos, porque às vezes tu tá olhando só pra uma área, mas em linhas gerais, pra comandar um negócio inteiro. Cara, tipo assim, eu costumo dizer assim, tipo, eu perdi minha carteira umas 3, 4 vezes no último mês. Porque eu tô com umas 18 coisas na minha cabeça. Tô falando contigo aqui, eu tô com umas 18 coisas na minha cabeça ao mesmo tempo, sabe? Que é o peso dessa responsabilidade. E é, não sei se é difícil, mas é uma habilidade que precisa se ter, sabe?
Sim, sim. É, eu até tenho uma teoria, muita gente me pergunta assim, por que as empresas de tecnologia são as que mais crescem? Bom, nós profissionais de tecnologia, né, eu na minha faculdade, na minha vida profissional, eu meio que sou treinado a ter uma visão sistêmica sobre o mundo, né? É, a organizar algoritmicamente processos e tal. E isso dá uma capacidade de encontrar, pensar em processos que dão muita escala, né? Quando você pensa no mundo digital.
Tu estudou engenharia ou o que que tu estudou?
Eu fiz engenharia de computação.
É, por exemplo, cara, eu tava comentando com um amigo que ele tava falando com o diretor do Google numa faculdade, e ele era um amigo, não, um sócio aqui da V4 até, e ele perguntou pro cara, o que eu faço pra trabalhar no Google quando ele tava na faculdade? E o cara, que curso você tá fazendo? Ah, administração. Ele, esquece. Meu, a Google só contrata engenheiro. E tem uma tendência muito forte, a empresa de tecnologia focando muito em engenharia. Eu tenho vários que, meu, o cara que faz... Tem o vendedor, cara, que é engenheiro. Porque o engenheiro, ele é formado, é a teoria que se fala, é muito formado pra pensar amplo, né? Pra conectar, pra aprender a resolver problema. E é muito uma habilidade que o mundo moderno precisa, né?
É, e quando a gente entra no mundo das startups, né, que são novas empresas de tecnologia, um dos problemas é justamente não ter programadores, cientista da computação, engenheiro de software para criar o código, né? Recentemente tem ganhado bastante popularidade essas ferramentas de no-code e low-code. E eu ia até começar a perguntar sobre isso para vocês. Hoje, quando você pensa num novo negócio, como é que você acha que é o melhor começo, né? Um empreendedor que teve uma ideia, ele já ir contratando programador, procurar fábrica de software, como é que ele pode prototipar esse negócio? Como é que você vê a criação de novos negócios hoje?
O que eu vejo, assim, cara, independente do que for fazer, tu tem que vender o mais rápido possível. Prioridade zero do negócio no começo, sei lá, antes de fazer $1 milhão de receita anual, o cara precisa focar muito em vender.
Uhum.
É bem comum, por exemplo, galera de mais de tech, de querer perder muita energia desenvolvendo o produto no começo. É tipo, sabe, o ordem e progresso, que precisa ser o contrário, precisa ser progresso e ordem. Primeiro tu faz o negócio pra frente e depois tu organiza a casa.
Uhum.
Foi um lance que eu fiz, cara. Eu demorei 20 e poucos dias pra assinar o primeiro contrato quando eu comecei a V4 lá atrás.
Uhum.
E tem que ser isso. É bem o conceito do MVP, sabe? Como é que eu faço o mínimo produto possível para validar, começar a vender, começar a gerar receita.
Exatamente.
Senão tu cai num problema grande do mercado de tecnologia atual, que é esse lance de levantar funding para sempre, sabe? O cara,
sim.
O lance que me ajudou a ser eficiente era não ter grana, velho. Foi sempre bootstrap até agora. E aí eu precisava criar agentes criativos de levantar capital com o cliente. E aí o negócio vai se desenvolvendo, sabe? Então o cara fica nessa noia de, meu, vou abrir, levantar grana. E aí, são pouquíssimas empresas, o mainstream das empresas que levantam capital e dão certo, meu, é a maioria dá tudo errado. É. Fora que a maioria nem consegue levantar capital, né?
É, eu sempre falo isso, quando é muito comum ser procurado num estágio que o cara tá querendo contratar um desenvolvedor, um programador, né?
Uhum.
E aí, a primeira pergunta é essa, você já tá, qual é a receita que você já tem? Não, ainda não tenho receita, mas como é que você vai começar a ter um custo fixo altíssimo, mensal, sem ter receita? Vamos montar um produto, um MVP, que, pô, a gente põe online e você começa a faturar. Não faz sentido você ter uma equipe antes de começar a faturar. E aí, falando em software, né, e ferramentas, queria que você falasse um pouco sobre a V4. Bom, vocês não são um software, né, mas certamente vocês usam muitas ferramentas para gerir dados, acompanhar crescimento. A gente estava falando agora, antes de começar a gravar, sobre a diferença entre assessoria e consultoria, porque existem muitas consultorias nessa área de growth e marketing. Como é que vocês se posicionam nesse ecossistema?
Existem vários modelos de negócio e até é difícil para o consumidor e para o grande público entender a diferença entre eles. Por exemplo, existem as produtoras, teoricamente, que deveriam produzir coisas, produzir conteúdo, produzir filmes, produzir vídeos, produzir conteúdo. Aí tu tem as consultorias, que são esse passo estratégico de te dar ideia, de pensar. E aí tu tem o pior desses modelos, que é as agências. Primeiro, elas já são meio enrustidas, tem umas que acham que são meio produtora, meio consultoria e meio assessoria, que é o quarto modelo aqui. E no core da agência, tal que agência significa que é agenciar algo. Que é, por exemplo, meu, as agências surgiram agenciando mídia na TV, enfiando o dinheiro do cliente no veículo que ia pagar maior comissão para a agência, não necessariamente o que ia dar mais resultado para o cliente.
Uhum.
Aí tu tem as agências digitais, que fazem a mesma coisa, só que com ferramentas. Elas agenciam ferramentas, colocam no cliente uma ferramenta que paga uma comissão boa para ela, mesmo que não necessariamente seja a melhor ferramenta para o cliente. A V4 é o quarto pilar desse bolo todo, que é uma assessoria. A gente pega todo o viés estratégico da consultoria e executa para o cliente a melhor estratégia para ele. Não faz o trabalho de produtora, não executa filme, não faz o conteúdo. Muito pouco disso, deixa isso com quem manja. Pega e bola a estratégia para implementar o processo de vendas através da internet da maneira mais eficiente para o negócio dele e executa tudo para ali, administrando eventuais outros fornecedores e ferramentas, no ponto de vista sempre do cara, do cliente, sem esse conflito de interesse com esses outros fornecedores. Esse é o nosso negócio.
Então, basicamente, vocês trazem mais clientes para os negócios.
Absolutamente.
Essa é a proposta de valor final de vocês.
Nosso negócio é vender o seu, trazer mais venda.
Muitas vezes o empreendedor está para dar ideia ainda, não tem nenhum MVP. Ele não vai contratar a V4 nesse estágio, né? Quais são os triggers, né? Qual é a hora de começar a pensar em dar essa escala toda para o processo de vendas?
Tá. É quando tu já, tipo, cara, no começo do negócio, tu tem que vender com o menor recurso possível. Por exemplo, eu comecei vendendo lá atrás com prospecção ativa. Fiquei muito tempo vendendo com prospecção ativa porque não tinha grana para investir em mídia. Uns 4 anos atrás, 5 talvez, eu fui começar a investir em mídia, começar a ter dinheiro para isso. E esse ano eu escalei muito, né? A gente investia 60 mil por mês no início do ano, a gente tá investindo uns 400 mil por mês agora na V4, né? Para angariar clientes para a V4. Então, quando tu começa a ter mais recursos disponíveis, principalmente para mídia, que é o teu maior custo variável no aspecto de growth, que aí tu vai pensar em começar a crescer teus custos fixos com mão de obra, seja interna ou terceirizada. Aqui na V4, por exemplo, eu tenho 10 pessoas no time de marketing da V4, mais alguns terceirizados, nossos outros executivos franqueados também operam a nossa conta, assim como a gente chama.
Uhum.
Então, primeiro tu cresce, meu, o mais barato possível, começa a alocar grana em mídia antes de tudo, pra depois começar a botar profissionais quando tu já tem resultado desse investimento de mídia, sabe? Porque daí é um custo fixo que só faz sentido quando tu tem mídia, porque sem mídia tu não tira resultado de um trabalho desse, sabe?
Isso me leva a uma outra pergunta, assim, eu já contratei agência, né, nesse modelo que você falou, e aí chegava a gente e falava assim, a gente precisa alocar, sei lá, 2 mil em mídia.
Aham.
E Cara, assim, eu não sei se é muito, se é pouco, mas assim, eu não, é 2.000 para ter qual resultado, né? A gente falar dessa questão do resultado. Quando que o cara deve começar a investir em mídia, então? Desde o começo? Quanto? Como é que ele escolhe quando? Como é que ele mede? Como é que é isso no começo?
Essa resposta é tipo assim, ó, cara, como é que eu compro ações da melhor maneira possível? É uma ciência gigante, tipo, tá ligado? Mas em linhas gerais, o que que acontece? Pensa comigo, pra quem investe em ações, por exemplo, normalmente tem lá o assessor da XP. Aquele assessor, ele não te cobra diretamente um trabalho, uma grana antes de tu alocar a grana. Ele ganha um variável sobre a grana que tu aloca.
Sim.
Nesse universo da mídia é a mesma coisa. Tu não pode alocar muita grana em pessoas antes de ter muita grana em mídia. Pô, tem cara que usa family office, escritórios private, sei lá, de atendimento, que custam caro o serviço, mas porque o cara tem milhões já investido, aí vale a pena ele subir esse custo fixo. Então, no teu primeiro momento nesse universo, é melhor que tu faça tu mesmo essa mídia, que tu estude um pouco, que tu não aloque muita grana em pessoas, a não ser que tu já seja grande e não tenha mesmo tempo pra fazer isso. Aí, quais são os indicadores, cara? Tem N indicadores, sabe? Mas, em linhas gerais, o processo, ele é quatro pilares que a gente fala, que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então, tráfego, cara, preciso comprar acesso, fluxo de pessoas para algum ambiente de engajamento, seja downloads no meu aplicativo, seja leads sendo gerados num site, seja directs no Instagram ou chamadas no WhatsApp. E aí, o terceiro pilar é conversão. Preciso fazer esses usuários baixarem e usarem o meu app, gerarem o lead e comprarem através do meu time de inside sales, ou a mesma coisa num WhatsApp ou num direct. E por fim, eu preciso mensurar a retenção desses leads, né? Ver se tem lifetime, se esse lifetime cobre muitas vezes o meu custo de aquisição lá do começo. E aí a gestão dessa relação é que vai te dar uma máquina de vendas lá na frente. Obviamente, isso pode se estender muito, 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 muito. E o volume de investimento para te ter uma base, normalmente R$500, R$2.000, como foi o exemplo que tu citou, é um bom valor para te começar a testar até tu encontrar os indicadores. Tu encontrar, por exemplo, teu custo de aquisição. Quando tu encontra, testa, meu, pega R$2.000, joga um pouco no Google, um pouco no Instagram, um pouco no Face. Aí tu vai medir qual é o custo de aquisição de cada um desses canais. Pra ir numa próxima rodada, tu faz um aporte maior naquele que trouxe o melhor resultado.
O custo de aquisição é tudo que você gastou em mídia dividido pelo tanto de gente que entrou.
É, daí tu vê esse número em relação ao teu lifetime, né? Quanto esse usuário deixa de receita ao longo da vida dele com a tua solução. E aí o delta desse daí é o que vai ser o teu retorno sobre investimento, né?
E aí quando você fala mídia, qual é a melhor mídia pra começar? Porque tem muitas opções, né? Tem, sei lá, LinkedIn, Twitter, sim, Snapchat, Waze.
Depende de várias variáveis, né? Em linhas gerais, depende do comportamento de consumo da tua solução, como que o cliente consome a tua solução. Existe toda uma ciência por trás disso. Para dar uma resposta resumida, 90% dos casos, cara, Google Search. Lá no Google, para quem busca. O Google, muita gente não sabe, mas o Google Search é a maior empresa de mídia do mundo, né? São 100 e poucos bilhões de receitas. 70% da receita do Google é Google Search, que deu origem ao Google. A segunda maior empresa de mídia do mundo é a Disney, com metade do faturamento que o Google faz no Search. Então, por que eu tô falando isso? Porque se o Google se tornou a maior empresa de mídia, é porque aquele negócio funciona, senão as pessoas não gastavam bilhões com ele.
Uhum.
E é o meu caso, cara. Hoje, do meu investimento de mídia, 50% pelo menos é Google Search. Aí, uma vez que tu faz muito Google Search, tu atinge um teto, né? Porque ele não é muito escalável, ele tem um teto, que é o volume de buscas. Tu vai ter que diversificar para outros canais. Isso em linhas gerais. Tem raras exceções. Por exemplo, se teu público é muito de tecnologia, quando tu cria uma solução para um problema novo, pensa comigo a HubSpot. Quando a HubSpot criou a solução deles, lá, o software deles, era um software para um problema que o cliente nem sabia que tinha, que era o problema de inbound marketing, nem sabia o que era. Então, o Google Search não fazia muito sentido porque não tinha demanda buscando. O HubSpot tinha que convencer as pessoas que elas tinham aquele problema que ele solucionava. Por isso, o inbound, o social e outras estratégias faziam mais sentido do que seria pra tua loja. Por exemplo, tem uma loja, cara, que tô vendendo tênis Nike, em linhas gerais tem um monte de gente querendo comprar tênis Nike, se tu aparecer pra elas na hora certa, elas vão comprar.
Google Search significa você pagar pra aparecer nos resultados de busca ou qual é o principal?
O Google Ads é as soluções de mídia do Google, o Search é uma delas, né, que é exatamente isso. Todo mundo que busca por, busca agora no Google aí, serviço de marketing digital, criação de sites, tu provavelmente vai ver um anúncio da V4 nas primeiras posições do Google, a gente paga pra cada clique que se dá nesse resultado. Então, é bem assim, meu cara que tá buscando serviço de marketing digital, sei lá, criar site, vender com a internet, Facebook Ads, é meu público-alvo, o cara que eu quero atingir. Então eu vou pagar pra todo mundo que buscar por isso. E aí parte desse público clica no meu ad, parte das pessoas que acessam o meu site através desse ad vão se cadastrar, parte das pessoas que se cadastram compram a minha solução. E aí eu consigo, com essa receita, financiar esse meu investimento no Google.
E aumentando também, né? Você consegue também medir qual é a palavra, né, que vai te dando mais retorno.
Aí tu pode granular isso a um infinito, né? São milhares milhares de indicadores que tu pode ir granulando e otimizando cada um deles. Os macro indicadores é sempre o CAC e LTV, né? Sempre tem que ter o mínimo de CAC e o máximo de lifetime.
Muita gente fala também dos robôs que fazem os anúncios e tal. Vocês recomendam isso ou melhor você fazer manualmente mesmo e medindo aos poucos?
Cara, o melhor do mercado é a própria ferramenta, né? O Google e o Facebook, eles têm seus próprios algoritmos, suas próprias inteligências artificiais ali funcionando na ferramenta. Dependendo do teu nível de anunciante, tu tem acesso a um serviço do Google, que é o nosso caso, e aí, meu, a própria ferramenta da plataforma faz esse trabalho. Existem algumas startups criando soluções acopladas a elas, mas nada muito consolidado, eles são tudo ideias, porque as melhores são as da própria ferramenta. Pensa comigo, o Google tá, meu, 100% focado em fazer os clientes terem melhor resultado, porque eles vão alocar mais grana ali. Então, as melhores soluções ainda são as nativas da própria plataforma.
Eu tenho conversado com muita gente, assim, de vários mercados, né, várias indústrias diferentes. Essa talvez seja uma das coisas que mais me fascinam em trabalhar com tecnologia. Tem se falado muito sobre novo normal, sobre mudanças que vieram para ficar. E nem todas as indústrias eu acho que vai ter tanta mudança assim no final das contas, mas eu queria ouvir tua visão sobre vendas e marketing. Tem alguma nova estratégia de vendas, de negócio que surgiu com a pandemia e vai ficar? Tem alguma nova tendência? O que que você está vendo aí sobre isso? Tá. Qual é o novo normal do marketing?
O que acontece, cara? O marketing, ele é a ciência da ação humana, como eu costumo falar, assim. A ação humana é a mesma há muitos anos, umas centenas de anos. Ela não muda. O que muda são os meios para se atingir e movimentar o seu humano em ação para agir na compra da solução. Então isso toda hora surge em novas plataformas. O grande lance é tu entender essas premissas da ação humana que elas tendem a não se alterar. Mediante esse aspecto que é importante destacar, e cara, quais são as plataformas e os meios? Eles são os mais óbvios possíveis. Eu acredito que a maior tendência que tem hoje em relação à economia tradicional, às empresas menos digitais, é a questão do inside sales. É eu não ter que estar em contato com o cliente, eu poder vender internamente na minha empresa para o cliente à distância. Então, isso é muito forte já fora do Brasil, aqui é um pouco menos. Pensa comigo as indústrias que vendem com representação comercial, que é um modelo super tradicional e são super dependentes disso.
Uhum.
Existe uma tendência do inside sales, de ao invés de eu ter representantes batendo de porta em porta, eu tenho um time de vendedores inside, dentro do meu escritório ou nas suas casas, indiferente, onde eles atendem o lead à distância, eles vão demonstrar aquela coleção à distância, fazer tudo à distância usando as plataformas digitais. É a mesma coisa que o field sales de lá na ponta, só que eu estou usando a tecnologia, o digital, para fazer essa aproximação sem eu ter que contatar literalmente essa pessoa. Isso já existia antes da pandemia, agora só mudou de que as empresas pararam de empurrar com a barriga essa solução, sabe? Antes não era prioridade, antes eles estavam vendendo e estavam na zona de conforto, agora fudeu, eles precisam prestar atenção nisso, sabe?
E vocês vão olhar mais para inside sales?
Nós sempre olhamos porque ele é muito mais eficiente que o field sales, então a gente, normalmente quando o cliente nos busca, é para implementar esse processo de inside sales. Então, não é necessariamente algo novo, eu só sinto que vai ser feito com maior intensidade daqui pra frente.
Quando eu faço aquela prospecção ativa, né? Então, sei lá, eu vou no LinkedIn, busco uma pessoa que eu acho que tem potencial pra ser meu cliente e abordo ela. E quando, por exemplo, eu faço um artigo, né, no meu blog para que alguém leia e queira falar comigo. São estratégias totalmente diferentes, né? Vocês atuam mais nesse segundo ponto aí? É isso?
Nós atuamos mais no segundo ponto, é que é gerar a demanda, né? Através da internet, e não caçar essa demanda que seria esse outbound. Dentro da nossa, a gente faz três principais estratégias, né? Que é o marketing direto, que é assim, eu anuncio para quem quer comprar. Eu não fico tentando convencer a pessoa de que ela precisa comprar. Eu já tenho um monte de gente querendo comprar a tua solução ou que procura o problema que a tua solução soluciona, e o nosso trabalho é aparecer para essa pessoa na hora que ela tá buscando essa solução, tá sentindo essa dor. E é a estratégia mais básica que dá mais resultado. No outro extremo tem esse tipo de estratégia que tu falou, né? Do inbound marketing, de eu produzir um conteúdo para quem sabe um dia o cara comprar de mim. Essa é uma estratégia que tem pouca garantia de resultado e pouca previsibilidade, porque tu não sabe de fato se aquele conteúdo vai ranquear, se vai ser aquele conteúdo que o cara vai gostar.
Uhum.
E o meio termo disso é o que a gente chama de embalde direto, que usa a mesma premissa do embalde, que é atrair o cara por um conteúdo. Por exemplo, eu faço uma live sobre como implementar o processo de vendas através da internet, porém eu uso o mesmo artifício do marketing direto e eu já vendo pro cara na própria live, eu já faço um pitch de vendas na própria live, no próprio conteúdo, para não ficar engambelando por muito tempo sem ter muito controle se vai vender ou não.
E falando em conteúdo e em chamar atenção na internet, você está sendo bem polido até agora aqui. Basicamente, a gente está tendo uma aula, né? Nada muito polêmico. Mas você gosta de uma polêmica na internet. Uhum. Recentemente, pelo que eu estava estudando aqui, teve uma questão de sonegar é crime, dever não, uhum. Cresça sem pagar impostos. E essas são duas, né? Eu queria que você, bom, primeiro me dissesse ou confessasse aqui uhum. se é uma estratégia para viralizar.
Sim.
E que você depois falasse também quais foram as polêmicas que você achou que, sei lá, te tirou do sério mesmo. Se você fica... porque você, de uma forma, está se expondo, né?
Sim.
Tem alguma... Eu tava falando sobre opinião mesmo, né? Não é... Por mais que seja uma estratégia de viralizar. Sim. Teve alguma coisa que te tirou do sério? Como é que é isso para vocês?
Cara, tem um lance assim, ó. Normalmente as empresas, elas acreditam que precisam ser super polite, né? Assim, super... Bah, eu não posso me posicionar. Esse é o senso comum sobre o universo da comunicação empresarial, né? Eu tenho que agradar todo mundo, eu tenho que ficar sempre o mais em cima do muro possível. A minha tese é que, primeiro, ninguém é assim na real, né? Ninguém é assim, todo mundo tem uma posição sobre tudo. E comparando assim, a minha estratégia é ser imparcial, porque eu sou uma empresa, versus na real ninguém é assim, eu vejo a seguinte visão. Esse universo de meu ser imparcial, o consumidor não quer mais. O consumidor quer aquela pessoa que tem um ponto de vista e ele concorda com aquele ponto de vista.
Uhum.
E essa é a real, todo mundo tem um ponto de vista. Então, a nossa visão foi, cara, vamos botar a nossa opinião pra fora e tornar a empresa um personagem mesmo. Quem a empresa é? Que posição política ela tem? Qual é o ponto de vista dela sobre as coisas? E a nossa marca, a gente sempre teve no logo, tudo transmite isso, que é uma agressividade. A gente é uma uhum. marca de vendas. Vendas, eu costumo falar aqui nas entrevistas que a V4 é a essência do capitalismo. A gente coloca o mercado em movimento. Esse é o nosso trabalho. Então, uhum. parte da nossa estratégia de marca é ser uma marca agressiva, uma marca que vende. A gente tem uma foto do Lobo de Wall Street aqui, os caras vendem, eles tocam um sino. Assim que é.
Uhum.
Então, quando a gente se posiciona, é simplesmente colocando essa essência da marca pra fora, e aí ela dá esse efeito ao mesmo tempo que, isso não é comum. Quando tu solta um assunto, que é um assunto polêmico e um viral? Normalmente as coisas, elas viralizam por vários motivos. Uma das coisas é assim, ó, quando o cara aborda um assunto, um ponto de vista que muitas pessoas vão amar e muitas vão odiar, é a química pra combustão e a viralização. Botou, um pouquinho de gente que ama, um pouquinho de gente que odeia, é o que tu precisa pra isso pegar fogo na internet, entendeu?
Uhum.
Então, pega esse exemplo teu aí do que tu citou do imposto, pra contextualizar a galera. Foi, muito aleatório, porque era um vídeo que a gente filmou uma reunião toda minha, e durante essa reunião eu conto uma estratégia da V4 de alavancagem através do imposto, que a gente não pagava o imposto no Simples e financiava ele, usava esse dinheiro pra crescer a empresa.
Uhum.
Aí eu dou esse exemplo, porque o cara me pergunta no vídeo, né, vale a pena levantar capital, não sei o que. Eu falo, cara, eu nunca levantei, melhor estratégia pra mim é imposto, porque tu pode dever, tu não pode sonegar, mas tu pode dever, papapá.
Uhum.
Aí, olha que esse conteúdo tem a essência do que eu falei. Quando a gente fala de não pagar imposto, que o Estado é uma gangue, imposto é roubo, vai ter uma galera que ama, vai ter uma galera que vai odiar. Pum, comentário pra caralho. Em 24 horas tinha 3 mil compartilhamentos no Instagram desse vídeo. Em 3 dias a Receita Federal tava aqui no nosso escritório. Porque é o assunto que ele polariza demais, sabe? Aí ele cria esse efeito.
Uhum.
E ao mesmo tempo, aí eu pensei, puta, vou tirar esse vídeo, vou deixar esse vídeo. Só que acontece, se tu quer ser uma pessoa lendária, uma marca lendária, tu precisa ser quente. Tu não pode ser morno. Se eu ficar morno, tu vai passar despercebido no feed. Se tu mostra, eu sou isso aqui mesmo, gosto de tu ou não, isso faz com que as pessoas gostem de ti, sabe? Então, é um pouco de escolher abdicar. Eu escolho, cara, me posicionar e muitas pessoas vão gostar demais de mim e várias vão me odiar. Só que eu prefiro ter um monte de gente que, de fato, gosta do que eu ser só mais um que vai passar despercebido, sabe?
Uhum. Isso até é algo que funciona, como você falou, né? Tem aí no próprio escritório a foto do Wall Street.
Jordan Belfort,
Love
Wall Street.
Você acha que na V4 todo mundo tem essa mesma ideologia? E como é que seria, você na hora do processo seletivo, você olha isso, esse cara aí é petista, não vou contratar. Sei lá, esse cara é comunista, não vou contratar. Como é que é essa? Isso é polêmico, né? Eu queria aproveitar a polêmica.
Isso é bem assim mesmo. No meu processo seletivo, as 3 primeiras perguntas, 4 primeiras perguntas, não são as 4 primeiras, mas tem um fit cultural, a primeira parte do processo. Dentro desse fit tem várias perguntas que a gente tenta interpretar uma forma como essa pessoa enxerga o mundo. Dessas perguntas, 4 delas são: o que você acha do capitalismo? O que você acha da CLT? Você já fez concurso público? E qual o seu modelo de governo ideal? Então a ideia é exatamente entender se o pensamento e a forma de enxergar o mundo dessa pessoa tá alinhado ou não com o nosso. Ontem mesmo eu tava fazendo um processo seletivo de uma estagiária e ela não botou as respostas certas nessa pergunta. Ela tinha técnica, ela é engenheira de materiais, super interessante, mas, ela viveu numa família de funcionários públicos, que ela tem a mentalidade de que o capitalismo é o mal da sociedade. Cara, ela não vai trabalhar na empresa que é o coração do capitalismo, entendeu? Porque não faz o menor sentido.
Mas você chega a entrar numa treta na entrevista, tipo assim, pô, o capitalismo não. É o mal da sociedade, mas vamos lá. Ou não?
Eu faço a última parte. Eu faço literalmente 15 minutos finais, só pra tentar avaliar se não passou alguma falha. Uhum. Então, eu só dou uma cutucada, assim, ah, me fala melhor desse teu ponto de vista. Pra mim, não, também não induzir muito as respostas, sabe? Mas como a gente se posiciona muito, acaba que as pessoas que não se conectam, elas nem, as que pelo menos pesquisam, tem muita gente que nem pesquisa, sabe como uhum. é? As mais, vamos dizer assim, mais quentes, elas nem acabam se candidatando, porque elas não gostam, isso é bom, sabe? É. A tua empresa tem que se posicionar, cara, pra atrair quem conecta e expurgar quem não conecta, sabe?
É, e você já viu o caso, sei lá, alguém mentindo, assim, claramente o cara é todo comunista, mas tava, pô, falando benzão do capitalismo?
O que eu vejo mais é que os caras são literalmente inconscientes sobre esse aspecto. Por exemplo, esse dia eu tava falando com uma menina que trabalha numa unidade nossa, e ela falou que o Boulos não tinha ganhado e a Manuela Dávila não tinha ganhado e achou ruim. Uhum. Falou, bah, né, bah, não ganhou, que merda. E eu, caralho, como assim? Que glória a Deus que não ganhou, né? E ela não sacou. E eu falei, meu, pelo amor de Deus, não me fala isso pra um cliente. Que tu acha legal o Boulos que o cliente... Meu cliente, cara, cliente é empresário, tu acha que ele vai dizer o quê uhum. se tu falar que o Boulos vai ganhar a eleição em São Paulo, uhum. caralho. Só que ela simplesmente não sabe o que tá dizendo.
Entendi.
Entendeu? Porque a galera não estuda isso, velho. Pra ter uma noção, eu indico Mises, indico Adam Smith, né, que são economistas liberais, autores liberais, uhum. na formação, no onboard do nosso time, pra tentar reinstruir a galera, porque a gente foi instruído numa ideologia braba aqui no Brasil, essa
uhum.
é real.
É, complicado mesmo. E vocês têm mais de 100 escritórios espalhados pelo país, né? E você tá falando aqui de uma cultura corporativa forte, né? Ideologicamente, inclusive. Isso. Qual é o segredo do sucesso, assim? Como é que você faz pra manter a qualidade e não perder a essência, né? Essa essência da V4 com 100 locais, né, físicos uhum. Espalhados pelo Brasil, né? Como é que é isso?
O grande ponto-chave, assim, não vou dizer se é o segredo do sucesso, mas um ponto-chave é onde a gente atua mais para garantir isso. Com certeza, o maior desafio nessa escala é manter essa cultura. E o ponto-chave que a gente vê que garante isso em algum ponto é o onboard, cara. Toda empresa que escala muito, ela precisa ter um ótimo processo de formação de pessoas. Porque nenhuma...
São os dias iniciais depois que você contratou.
Exato. Isso para todo mundo. Porque tanto na seleção, quanto dali para frente, nos primeiros, sei lá, 90 dias, é determinante para tu primeiro contratar a pessoa que já tem um alinhamento somente cultural, depois para colocar na tua cultura. Porque se tu tentar, pensa assim, ó, tu que conversa com muitos empresários, o cara que é empresário, todo mundo que conversa com muito empresário ou é empresário, já sofreu, já ouviu o empresário dizer, ah, é difícil contratar gente, não tem gente qualificada. Uhum. Todos falam uhum. isso. Porque esse problema nunca terá solução, uhum. porque as pessoas não são formadas para atuar no teu negócio. Sim. Você precisa formar elas para o seu negócio.
Exatamente.
Toda empresa que cresce precisa ter uma educação corporativa, uhum. uma universidade corporativa. Uhum. Então, o meu franqueado, por exemplo, a gente chama de sócio executivo franqueado. Todo franqueado ele não pode comprar minha franquia. Ele compra o pré-franquia, que é tipo 15% do valor, e ele passa por 2 meses de treinamento. Se ele aprova nesses 2 meses de treinamento, só aí ele pode fazer os outros 85% do investimento e virar franqueado. Porque esse período serve de fato para ver se ele se encaixa na nossa ideologia, se encaixa na nossa parte técnica, para aí ele poder entrar na prática lá no final. E esse processo seletivo que eu descrevi, que a gente faz aqui no Headquarter, todos eles também levam. E aí, cara, quando eles saem daqui presencial, eles saem daqui do escritório, da matriz presencial, onde eu mostro por que a gente pensa como pensa, os caras saem replicando muito parecido. Eu visito uhum. escritórios, vez ou outra, e cara, é igualzinho, sabe? Tipo, os eventos, a forma como eles pensam. A internet facilita porque eu publico muito conteúdo, então uhum. os caras estão sempre vendo, ouvindo, e cara, tu é produto do teu meio, tu é produto do conteúdo que tu consome. Então, como os caras consomem muito nosso conteúdo e a gente produz muito, acaba que isso ajuda a propagar a nossa cultura.
É, vocês, para os clientes de vocês, vocês têm porque tem um onboarding do cliente também. A gente escuta muito onboarding para o cliente e pouco onboarding para o pessoal, né? Mas vocês têm sei lá, um conjunto de ferramentas que vocês sempre usam. Qual é o... Usando o termo tecnológico aqui, que a gente gosta de usar, qual é o stack de vocês? Entrou um cliente novo, o que você começa a configurar assim, de ferramenta primeiro para ele?
Tá. O que acontece? Do 1 ano e meio, 18 meses para cá, a gente tem trabalhado o nosso próprio software de gestão dos clientes. A gente começou a ficar num nível grande de, por exemplo, a gente está com 1.000 clientes ativos nesses escritórios, e aí fica complexo a gestão. Como a gente desenvolveu muito da nossa metodologia, começou a ficar difícil usar softwares terceiros porque eles são genéricos, são feitos para todos os tipos uhum. de empresa, e a minha empresa tem a sua respectiva realidade. Uhum. E a gente ficou grande o suficiente para ter, cara, hoje a gente tem 10 developers. Então a gente começou lá atrás a desenvolver o nosso próprio software e a gente vem investindo muito nele. Então o stack que o cara entra é no próprio, a gente chama de laboratório do marketing, que é esse software, que é tipo o nosso home broker, que todos os escritórios utilizam para gerir os projetos. A ideia é que no futuro a gente possa eventualmente abrir esse software para o mercado, só quando ele atingir 40% de must-have score dentro da nossa própria rede.
Legal.
Então, quando a nossa rede estiver 100% aprovado, eventualmente a gente vai soltar ele no mercado. A ideia é nunca ser o nosso core a tecnologia, né? O nosso core é o serviço, a tecnologia é só um acelerador para nós. A gente usa algumas outras soluções, né? A gente usa o Pipefy também como uma solução de processo, é muito boa para quem está começando, a gente usou por muito tempo ele como nosso software principal. Hoje a gente usa muito mais o próprio laboratório do marketing.
Bom, a gente estava falando sobre pandemia, queria fechar esse primeiro bloco com mais uma pergunta sobre a pandemia. Qual é o maior desafio e qual é a maior oportunidade nesses tempos de pandemia para os negócios?
Cara, o maior desafio é o home office, velho. A gente acabou de entrar todo no home office, a gente não estava até então, e aí ele dificulta muito o lance da cultura, né? Cria problemas psicológicos no time, porque, tipo, meu, a V4 ela tem 500 pessoas mais ou menos atuando entre todos os escritórios. Só que nesse escritório aqui principal são 70. Aí no escritório de Porto Alegre, meu, são 7. No escritório do Mato Grosso lá são, meu, 30 e poucos. A gente conseguiu crescer bem startup com vários squads espalhados pelo Brasil. Mesmo não tendo 500 pessoas socadas no mesmo prédio, elas são pequenas células, sabe? Que elas conseguem juntas construir a cultura e se manter quente e forte. Isso foi muito bom pra nós. Só que agora, né, a gente tem essa circunstância que é bem prejudicial pro aspecto cultural, que é um dos principais pontos pra perpetuar o negócio. Então, pra mim, essa é a maior dificuldade. A maior oportunidade é o fato disso vir como um maior acelerador tecnológico na perspectiva dos acionistas, dos stakeholders das empresas. Então, antes se empurrava com a barriga. Pra te dar um exemplo, cara, eu tinha um projeto que tava rodando beta numa rede de lojas que era, meu, me pagava 10 mil por mês. Era um projeto piloto. Eles, vamos rodar esse pilotinho aqui, ver se um dia ele emplaca. E aí ficava lá, secundário. Aí veio a pandemia, meu, fudeu, esse é o nosso projeto principal, meu, 200 pau por mês e vocês rodam todas as lojas. Do dia pra noite, porque não tem escolha agora. Então virou prioridade zero dentro das organizações e essa oportunidade pra quem tem soluções pra ajudar elas com os aspectos da internet, né?
É, a gente tá vendo muito isso, assim, como que entrou na prioridade o desenvolvimento de novas soluções digitais, tanto pra reduzir custo, pra ter novas fontes de receita, ou pra potencializar a receita que diminuiu, deu uma acelerada grande. E essa questão que você falou do desafio, o principal ponto que eu escuto é esse da cultura, né? E muitos gestores com quem converso falam assim, não, a empresa deu uma diretriz de a minha empresa e outras, né, deram uma diretriz de 100% home office, né, com ou sem pandemia, mas, pô, eles não me disseram como é que eu vou manter a cultura corporativa dela, sei lá, como é que vai ser isso, né, como é que você vai manter uma cultura corporativa ou criar uma cultura corporativa sem o elemento presencial, é possível? O que, que você acha sobre isso?
Ah, eu acho que é, meu, desafiador, sabe, o lance que eu digo assim, ó, se home office funcionasse, o Zoom e o Slack não teriam escritórios gigantescos lá nos Estados Unidos, entendeu?
Um bom argumento.
Bota no headquarter do Zoom no Google Imagens, tem uns 15 andares lá de prédio de escritório pros caras.
Ah, se eu fosse programador, assim, poderia dizer, não, é só servidor.
É, poderia ser, mas na Amazon, né? Mas o lance é que o ser humano é um bicho social, sabe? Então, tipo, ele gosta de estar em contato com outras pessoas. Por isso que eu preservo tanto o alinhamento cultural. Tipo, cara, tem casos de pessoas que entram aqui e o time não compra o cara não dura um mês, velho. Porque a galera é muito, é bizarro, assim, quem conhece as pessoas que trabalham aqui, a galera é muito alinhadinha. Uhum. E isso é bom porque os caras se sentem bem, sabe, de estar aqui em linhas gerais. Um lance que eu sempre fiz também, que é legal, Miguel, é que eu nunca obriguei ninguém a ficar no escritório. O escritório é sempre uma opção.
Uhum.
Ninguém te cobra horário, né? A gente tem esse modelo libertário. Mas mesmo assim, 90% da empresa vem pro escritório. Porque é legal, o escritório é maneiro, tem infraestrutura. Em casa é aquele negócio, eu tô sozinho, eu tenho que fazer meu próprio café. Aí eu já perco um tempo com isso. Uhum. Aí às vezes tem um cachorro, um gato, um carro passando na rua.
Uhum.
É aquele negócio, cara. Atleta não treina na cozinha de casa, ele treina no campo, que tá feito pra ele ter o melhor... pra treinar bem, sabe? Pra jogar bem. Então, eu sinto isso, cara. Outro lance, assim, é que tem eventos, né, de alinhamento cultural. Tipo, eu tenho várias ações. Eu faço um weekly com todo all hands toda segunda-feira, cada time faz seu weekly.
Uhum.
Eu faço um monthly, que é um evento com todo mundo todo mês, de alinhamento da cultura, da integração do time. Eu tenho dois momentos na minha agenda toda semana disponível pra qualquer pessoa marcar uma call comigo, que eu falo que é uma mentoria, um one-on-one comigo, pra eu me questionar algo, pedir ajuda. Nosso curso, nosso conteúdo, tudo isso influencer para tentar propagar mais a mensagem da empresa, sabe? Uhum.
E como é que vai ser isso daí pro online? Por exemplo, sei lá, o Facebook tá 100% online, a própria XP que a gente citou aqui. Você acha que vai ser realmente uma coisa 100% online? Como é que vai ser a cultura dessas empresas?
Cara, eu acho que esses caras estão num jogo de outro nível, sabe? No ponto de vista assim, ó. Google ou Facebook já é, sei lá, terceira, quarta maior empresa do mundo. O cara não tá tão preocupado assim, uhum. sabe? Tipo, o core da empresa não é as pessoas, é a tecnologia. Tipo, as pessoas estão lá ou não estão, e em linhas gerais o negócio tá rodando, tá faturando. Uhum. A maioria dos negócios não é essa a realidade. Uhum. Né? Os caras precisam das pessoas em alta performance. Se o cara der uma relaxada, é tipo Netflix, cara. Tem um executivo aqui de Porto Alegre, ele é engenheiro no Netflix lá na Califórnia, e tem umas regras no Netflix do tipo assim, ó, tu pode tirar férias a qualquer momento e ficar 3 meses fora. E o caralho, também, porque o negócio tá pronto, né? Tu não precisa ficar lá atendendo o cliente. Não faz diferença o cara tá lá ou não tá, vai continuar faturando, sabe? Uhum. Agora o cara que tem uma loja, o cara que tem um call center, o cara que tem uma fábrica, não existe essa possibilidade. Uhum. Então a realidade é muito diferente. Ao mesmo tempo da XP, o headquarter da XP, beleza, tá em home office, mas os escritórios, 700 escritórios com 7 mil assessores não estão. Porque uma coisa é o cara que trabalha na Faria Lima e ganha 20 pau por mês ficar aí na casa dele, que, meu, tem toda a infraestrutura do mundo. Agora o cara que ganha 3 mil, o cara ganha 2 mil no teu call center aí, que não tem infraestrutura em casa, mora com 5 pessoas na casa dele. Uhum. É outra realidade, sabe? Que eu acredito que pra maioria dos negócios não vai ser aplicável. Pra esses tem esse agravante, e mesmo assim eu não sei se eles devem perdurar por muito tempo. Porque teve alguns movimentos nos Estados Unidos alguns anos atrás de empresas que botaram a galera home office e depois voltaram atrás porque não conseguiu manter a performance.
É difícil, né? É o que você falou. O atleta precisa ter um campo pra ele. Ele não precisa ter que ir cortar, né? Imagina os jogadores tiverem que cortar a grama antes de começar o jogo, né?
Exatamente isso.
Eu conversei semana passada com o Theo da Exact Sales, que fica aí, uhum. fica no sul também, fica em Florianópolis. E vocês estão em Porto Alegre, né? A gente estava falando sobre ele, né, vendendo ali Florianópolis como a melhor cidade do mundo e tal. E eu sou do Rio, e o Rio está competindo com Porto Alegre, né, sobre para ter o Web Summit. Sim. Existe a rixa aí, Florianópolis-Porto Alegre, como polo de tecnologia, ou não? Vocês são tranquilos?
Não, cara, eu acho que assim, a gente tem uma merda grande no Brasil que vai ser difícil de... Que agora eu acho que a gente tá perto, tá sentindo uns indícios de que isso vai melhorar, que é o seguinte, ó. Nos Estados Unidos, tu tem várias São Paulos e Rio, né? Tipo, meu, Chicago, uhum. Seattle, Nova York, Los Angeles. Meu, 20, 30 São Paulo e Rio, cidades gigantes. No Brasil, a gente tem São Paulo e Rio. E o resto é o resto, tá ligado? Tipo, Porto Alegre tem 1 milhão e poucas pessoas. Tipo, é tudo cidadezinha, sabe? Isso é uma merda, porque o cara, meu, tem que ir pra São Paulo e Rio. Tem que ir pra São Paulo e Rio. Tem que ir pra São Paulo e Rio. A gente precisa fazer que a... Não é ganhar de Floripa, ganhar de BH, ganhar, sei lá, do Recife, ganhar de São Paulo. É que a coisa se pulverize mais, sabe? Que a economia possa não depender de São Paulo e Rio, todo mundo se aglomerar em São Paulo e Rio. Então eu sinto um pouco disso. Por exemplo, Florianópolis, ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Pô, é praia, um lifestyle legal, porém é uma ilha, cara, que é um trânsito filha da puta. Chega no verão, tem muito argentino lá, tua vida é um inferno, sabe? Aqui em Porto Alegre, tu tem uma região metropolitana gigantesca. A V4 fica 20 minutos do aeroporto de Porto Alegre, que é uma outra cidade já. É tipo São Leopoldo, uhum. que, meu, é uma cidade interior. Tem 100 mil habitantes, entendeu? Então tu tá 20 minutos do aeroporto internacional de Salgado Filho de Porto Alegre, tá 30 minutos, sei lá, do shopping, lá Barra Shopping Sul de Porto Alegre, mas tu tá numa cidade de 100 mil habitantes, que o teu custo é lá embaixo, tua qualidade de vida é bem diferente, uhum. e aqui tem várias empresas, tem a Dell aqui, a sede Business IT da Dell é aqui, da Oracle é aqui, tem uma sede da Microsoft aqui, tem a sede da SAP aqui, tem a sede da Arezzo de Business aqui, sede da GetNet aqui, então tem um ecossistema legal, o polo de tecnologia que a gente tá, é o mais antigo do Brasil, um dos melhores do Brasil, né, na Tecnocinos, uhum. então tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, sabe? É frio, é ruim aqui, esse é o ponto, aqui fica frio.
E agora a gente finaliza com um quadro chamado Pong, que é uma homenagem aqui do jogo Roots do Atari, que foi o primeiro jogo.
Legal.
E aí funciona assim, eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra, uma frase bem curtinha, tipo no jogo a bola vai e volta, beleza? Se você tivesse um talk show na TV, o Dinner Talk Show, uhum. quem que você entrevistaria? Pode ser vivo ou morto?
Sérgio Zimmermann, que foi o ex-diretor de marketing da Coca-Cola.
Se você pudesse mudar qualquer coisa no mundo no piscar de olhos, o que que você mudaria?
Governo. Acabaria com o governo.
Um medo.
Eu não sei o nome, assim, mas tipo biohacking, coisas relacionadas à tecnologia incorporada ao corpo humano.
Um livro.
Empresas feitas para vencer.
Se você pudesse escolher um mentor, qualquer pessoa no mundo para te mentorar durante um ano, quem seria?
Sérgio Zima.
Boa. Bolsonaro, Lula ou Luciano Huck?
Em que sentido?
Para votar. Sei lá.
pra votar, não voto ninguém, não.
Voto pra... Então, eu leio voto. Se tem que escolher um deles, a eleição obrigatória, quem que você escolhe?
Eu escolho o Luciano Huck, porque ele é mais distante da carreira política.
E a última pergunta, quem você prefere, Mario ou Zelda? E se você não sabe quem são, pode me chamar de nerd.
Não, eu prefiro Mario.
Claro, é o tema musical do nosso podcast. Boa resposta.
Ótimo. Boa.
O Zelda é o nível nerd acima do que eu estou.
Eu
meu CTO escolheria o Zelda, eu não escolho o Zelda.
Zelda é do meu nível pra baixo, assim. Eu cheguei a jogar bastante o Zelda, mas eu, apesar de preferir Mario.
O Zelda é muito deep, cara.
É, muito. Uma última coisa que no Decode a gente sempre separa um tempo no fim do episódio para os convidados deixarem as últimas palavras. Então eu queria ouvir quais são as suas considerações finais para quem está nos ouvindo aqui.
Cara, duas coisas. Primeiro é que venda é o aspecto mais importante do seu negócio, né? O próprio Flávio Augusto, ele fala que empresa que não vende quebra. É o primeiro aspecto, tu tá fazendo um negócio, cara, tem que vender, depois tu arruma a casa. E por fim, tem uma das atitudes do nosso manual de conduta da V4, que eu sempre falo, que é mais ação, menos glamour. Então tem um monte de coisa, sofisticação, software e coisa que tu pode implementar e ficar mais legal, mais bonito. Mas no fim das contas, tem que agir, tem que executar. Tem um livro que eu gosto que fala disso, que é Ready, Fire, and, né? Que é preparar, atirar e apontar. Então, tu não é preparar, apontar e atirar.
Uhum.
Se tu preparar, apontar, tu já levou um tiro na cara no mercado. Se tu prepara, atira, vê onde o tiro pegou e ajusta. Então, mais ação, menos glamour, que é um pouco da essência da nossa filosofia aqui pra gerir o nosso negócio.
Muito bom. Aqui a gente fala menos PPT e mais MVP, que vai nessa mesma linha. Ô, Denner, muito obrigado pelo papo aqui. Aprendi pra caramba. Tenho certeza que você que tá ouvindo a gente também. E já dá pra aplicar tudo isso no negócio. E se você precisar de ajuda, o Denner tá lá, V4, pode ser uma opção para te ajudar. Valeu, pessoal, até a próxima. Thank you so much for playing my game.